a questão do requerimento do Bloco de Esquerda. Temos o voto da Ana Paula. Estou a brincar. Temos o voto de condenação destes atentados que estão a existir relativamente a monumentos arqueológicos, em que nós temos, de facto, que ter uma posição. E temos aqui uma questão que é, já não haver jornadas parlamentares na terça-feira. Bom, mas eu percebo que. Eu julgo que nós não devemos desconfinar já ao Sr. Deputado. Aquilo que eu proponho, sinceramente, é que ainda assim se marque reunião, que se mantenha a reunião de sexta-feira, com uma perspectiva não de durar até à hora que for, mas que pelo menos pudéssemos começar os nossos trabalhos e marcarmos uma hora que permitisse às pessoas, aos senhores deputados, que são como eu, que somos de fora, de Lisboa, ainda poder ter vida pessoal a começar já no jantar de sexta-feira. E, portanto, marcávamos das 2 às 5, enfim, das 2 às. Às 5, porque às 5 dá o tempo para estarmos das 2 até às 5. Muito bem. E depois continuaríamos na terça às 9h30, por exemplo. Terça. Como? O dia inteiro. O dia inteiro, com início às 9h30 e depois fazemos um pequeno intervalo. Sim. Isso os senhores falaram uns com os outros e também, enfim, eu estou aqui para executar. Credo. Muito bem, mas de qualquer forma, o que estávamos a dizer, senhor deputado, é que apesar desta eliminação dos constrangimentos na próxima terça-feira, nós devemos manter o início dos trabalhos às 14 horas de sexta-feira, mas marcando uma hora de fim para que as pessoas que são de fora possam ir e chegar ainda a tempo de jantar com a família. Portanto, até às 17 horas, enfim, 16h45, 17 horas, e depois acabaríamos e recomeçaríamos os trabalhos na terça-feira de manhã, às 9h30. Está bom? Pronto, então fica combinado assim. Só um momentinho, Sr. Deputado. Agora, senhor, vamos então passar. Era a primeira parte. Eu é que achei que não valia a pena fazer as pessoas esperar mais tempo. À primeira parte, que é apreciação e votação aos senhores deputados. É que eu tenho um problema, eu tenho ouvido tísica. E depois, ouvir as outras pessoas a falar, eu começo sem querer a ouvir as conversas das pessoas e começo a baralhar-me. É, não é? Pronto. Apreciação e votação do requerimento, para mim, do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição urgente da Ministra da Cultura e do Diretor-Geral do Património Cultural sobre a destruição planeada dos vestígios arqueológicos da mesquita islâmica da Sé de Lisboa. A propósito disto, eu gostaria de dizer que há uns dias atrás recebemos um convite da Senhora Ministra da Cultura para a Comissão visitar exatamente. Enquanto. Não, em data a marcar por nós. Na data em que. Como? Oh, Sr. Deputada, deixa-me lá passar a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Naturalmente que, no âmbito dessa visita, podemos propor à Sra. Ministra ter uma reunião com ela. Certo? Obrigada.
Esquerda quer retirar o requerimento, porque o motivo que suscitou o requerimento, entretanto, foi ultrapassado e, por isso, o requerimento deixa de fazer efeito e o Bloco de Esquerda retira. Relativamente ao convite que a ministra fez, portanto, isso é outro assunto que nós podemos analisar, mas nós retiramos o requerimento.
Então não tenho que passar a palavra. Muito obrigada, senhora deputada. Eu gosto é quando nos resolvem os problemas da vida. Agora gostaria eu já enviei para todos e já julgo que foi distribuído também a papel, a questão do voto de condenação pela destruição da anta da herdade de Valdo de Moura e, outro, e depois deste, que este foi, veio a público, fez este fim de semana uma semana, mas entretanto já existem registros fotográficos de outras situações. Eu julgo que esta comissão não pode deixar passar em claro essa matéria e, por isso, apresento este voto, proponho este voto, em que, basicamente, para além de descrever a situação, diz que propõe a seguinte decisão. A Assembleia da República vem condenar veementemente a destruição do monumento arqueológico que ocorreu na herdade de Valdo de Moura, no município de Évora, bem como outros alegados casos similares, e exortar o Governo para que acione as medidas cautelares necessárias para impedir o desaparecimento do material rochoso que compunha os achados arqueológicos afetados, bem como a repetição de tais atentados contra o património cultural, designadamente através da imposição da instalação de barreiras de proteção nos sítios arqueológicos identificados, porque atrás diz-se que existe uma lista, uma identificação de quais são estes sítios arqueológicos, do agravamento do quadro sancionatório para esta tipologia de crimes, bem como da obrigatoriedade de restauro dos bens danificados pelos responsáveis, sempre que tal seja tecnicamente possível. Para além das adequadas ações judiciais junto ao Ministério Público, porque a Sra. Diretora Regional já anunciou que, no primeiro caso, já foi feita a comunicação ao Ministério Público e feita de abertura do processo. É este o voto que vos proponho, e porque é um voto da Comissão, porque os votos da Comissão nós podemos solicitar que sejam lidos em plenário e, portanto, que posso dar notícia pública mais abrangente da nossa preocupação.
Não, eu queria, a proposta de alteração que eu queria fazer é muito pequena, já que na parte resolutiva do voto é referido a situações idênticas em outros pontos do país, eu penso que poderíamos acrescentar, a seguir à frase que diz destruição de monumentos similares no município de Évora, vírgula, e noutros concelhos do país, o que reforça, só para poder tornar o caráter mais abrangente. Porque depois na parte resolutiva isso está. Não, é em cima. É na frase, na última frase, antes da parte resolutiva, a seguir ao município de Évora, acrescentar e noutros concelhos do país. Ou noutras localidades. Sim, concelhos, porque o Évora é concelho. Sim. Não, é que há muitos relatos. Sim. Não, como Évora, como indico Évora, que é o concelho. Eu sei, bem sei. Bem sei. Sim, mas... Ok.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós associamos-nos àquilo que é a intenção de condenar os atos em si, mas hoje não temos condições de fazer a votação ainda disto, pelo menos neste momento imediato, porque temos algumas dúvidas que eu precisava de esclarecer, mas não consegui fazer durante o dia de hoje, porque não me consigo desdobrar em duas. Mas quando se fala do agravamento do quadro sancionatório... até que ponto não é a responsabilidade também da Assembleia da República fazer essa situação. E, portanto, não nos parece que que deva constar desta forma essa indicação, e temos alguma dificuldade em fazer ou seja, eu condeno aquilo que são os atentados ao património, evidentemente, até tendo em conta a minha formação e a minha profissão de base, mas tenho algumas dúvidas nesta formulação do nos outros sítios do país, o que é exatamente, em que contexto. E portanto, se calhar eu até gostava que a aprovação do voto fosse rápida e que pudesse ser lida em plenário, plenamente de acordo, mas precisava de algum tempo mais para analisar com mais detalhe e eventualmente sugerir algumas alterações. Não é de todo, é mesmo no sentido construtivo, era só isso.
E se pusermos em vez, eu percebo, porque isto é uma competência da Assembleia da República. Sim, mas o Governo teria que propor, não é? Mas seríamos nós aqui a fazer. Mas também do aprofundamento das medidas preventivas. É um pouco isso que se quer dizer. Se substituirmos pelo agravamento do caso sancionatório por aprofundamento das medidas preventivas. Pode ser assim? Portanto, através da imposição da instalação de barreiras, não sei o quê.
Se me der a palavra, eu posso fazer uma sugestão.
Faz favor, Sr. Deputado.
Para acabar o dia em convergência, se o Dr. Ministro vai ficar
surpreendida, estamos de acordo com a observação feita. Ou seja, não faz sentido nenhum que a Assembleia da República exorte o Governo para elaborar legislação agravando o quadro sancionatório do aplicável, quando isso é uma competência da Assembleia da República.
Certo.
E, portanto, basta eliminar essa parte e a Assembleia exorta o Governo a fazer aquilo que é da sua competência, ou seja, impor a instalação de barreiras de proteção dos sítios arqueológicos identificados, pá, 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 tudo o que está eliminando a frase.
Sim, mas o que eu propus agora foi, em vez de substituir, porque nós queremos que efetivamente seja aprofundada as medidas preventivas, porque nós não queremos que as coisas aconteçam, queremos prevenir que elas aconteçam. E, portanto, substituir onde está do agravamento do quadro sancionatório para esta tipologia de crimes é do aprofundamento das medidas preventivas deste tipo de crimes.
Adjudicado.
Não, pode. A questão que é o seguinte, é que neste município, por acaso não sei se concordo noutros pontos do território nacional. Porquê? Porque neste município nós sabemos que estão inventariados todos os monumentos. Todos
os. É um exemplo do que aconteceu há meses em Foz-Foz. Foi um atentado.
Pronto. Portanto, nós podemos circunscrever este voto relativamente àquilo que nós sabemos que aconteceu e queremos prevenir. Mas qual é o problema de estarem noutros concelhos do país? Não, mas atenção que as medidas que nós propomos são medidas gerais. Nós estamos a condenar situações concretas que estão a ocorrer e que estas situações a que nós nos estamos a referir são no município de Évora, e estamos a propor que estas e outras passem a ter medidas mais. É isto que nós estamos a propor. Portanto. Sim.
Quando se fala das medidas cautelares necessárias para impedir o desaparecimento do material culposo, é em relação a casos concretos.
Erro, desde
seguintes também.
Sim. Não.
Sim.
As medidas preventivas deste tipo de crime?
A imposição das instalações de barreiras de proteção dos sítios arqueológicos identificados.
Certo.
Eu acredito, ou seja, isto não pode ser uma medida generalista porque depende do sítio.
Sim.
Não se pode cercar para a escola com uma barreira, não é possível.
Certo.
E, portanto, eu acho que as medidas que aqui estão propostas no voto são
específicas
a este caso específico.
Certo.
E a medida é, partilhando eu, que devem ser condenados os atos gerais, misturar a formulação aqui pode dar a entender uma ideia completamente diversa, que estamos a propor várias questões para o panorama geral, quando elas podem não ser aplicáveis.
Quando aplicáveis. Não, mas aqui está dito... Aqui está dito, sempre que tal seja tecnicamente possível. Haverá outras situações em que não é, e portanto não se aplica. Só se forem situações deste género em que pode ser, em que podem ser invertido este processo.
Nós temos outras.
É melhor.
Peço-vos imensa desculpa, mas... Às vezes é nos detalhes que o diabo mora, não é? Por assim dizer. É que, por exemplo, quando nós falamos do agravamento do quadro sancionatório, que já estávamos a resolver com uma formulação mais lata, temos a seguir a obrigatoriedade de restauro dos bens danificados. O que é que diz a Lei Geral sobre isto? Pelos responsáveis, sempre que tal seja tecnicamente possível, para além das adequadas... Ou seja, o que nós devemos dizer é que se cumpra a lei. Não é? Que se cumpra a lei com aquilo que já está previsto em termos de... E por isso é que eu continuo a dizer, eu não acho que seria preferível nós avaliarmos com mais um diazito, ou dois para amanhã, ou qualquer coisa assim... Para vermos a formulação mais em concreto, para ficarmos mais descansados todos, para votarmos por unanimidade, que eu acho que era o mais interessante.
A ideia é essa, senão eu proponho ao grupo parlamentar do PS que apresente este voto. Enfim. Certo. Mas então até amanhã, ao meio-dia, fazem as propostas de alteração. Se não se importarem de mandar... As propostas de alteração para todos os coordenadores. Mandam logo para mim e para os coordenadores, porque assim ficamos todos com conhecimento e podemos responder em rede. Senhor Deputado Luís Capoulas Santos, tem a palavra, Senhor Presidente.
Então, caros colegas, muito boa tarde. Peço desculpa, estamos no fim do dia, mas já sinto-me impelido a participar pelo seguinte, portanto, foi algo que aconteceu no meu distrito, que eu tive a oportunidade de visitar nesta segunda-feira e, de facto, de partir o coração. Infelizmente, não é caso único. Tinha acontecido na véspera, no Conselho de Mora, que eu tenciono visitar no próximo fim de semana, um atentado semelhante, e outros têm acontecido nos últimos tempos, infelizmente, por razões aparentemente inexplicáveis. Penso que a ignorância não explica tudo e a ganância também não, porque neste caso trata-se de uma plantação que estão a fazer de umas centenas de hectares, onde meia dúzia de metros quadrados não têm qualquer influência. Portanto, é algo completamente absurdo e, de facto, quer dizer, pensar que um monumento está ali há 5 mil anos, que resistiu a todas as vicissitudes históricas, climáticas e outras, e provavelmente em meia hora é destruído, é algo completamente inaceitável. Mas pior do que isso, na região do Alentejo existem... suscetíveis de poderem ser vedados, protegidos, mais de 2 mil monumentos. A esmagadora maioria não está sequer classificada. Portanto, eu tenciono e estou a começar a trabalhar na preparação de algumas iniciativas legislativas que levem, pelo menos, à classificação, porque tudo isto está instalado em propriedade privada. E, portanto, acho que temos de fazer qualquer coisa, de facto, antes que seja tarde demais, não é? E por isso eu quero felicitar a senhora Presidente pela iniciativa que acabou de tomar e espero que a Comissão aprove, mas acho que isto é um primeiro passo para algo que temos que fazer muito mais. Por exemplo, esta anta, que eu tenho a foto anterior e tenho agora a foto da destruição, Posso enviar, não sei se há um grupo, de nós aqui na comissão não há um grupo de todos, ou há um do WhatsApp, não? Pois, então eu posso, eu mandarei por e-mail, mas esta anta, que é conhecidíssima, que foi identificada nos anos 40, não está sequer classificada. Não está sequer classificada, portanto, e esses milhares e milhares de monumentos...
Não está naquela lista do PDM?
Não, está na lista do PDM, mas não está classificada como monumento... Não é? No PDM está aí, e até mais. Como saberão, quando se constituiu a empresa do Alqueva, constituiu-se um núcleo de arqueologia que fez um trabalho notável, porque há uma infinidade de monumentos que foram protegidos com sacos de areia, aqueles que foram submersos, identificados, e portanto a maior parte da identificação de centenas destes sítios arqueológicos foi a equipa de arqueólogos do Alqueva, que foi, aliás, quem denunciou e identificou esta destruição quando passou lá no local há duas semanas atrás. Mas isto, dizia eu, agora perdi-me um pouco, mas era para vos dizer de facto da ausência de classificação. Portanto, os serviços da cultura é sempre a mesma coisa, não têm meios, não têm recursos. E há a dizer-vos o seguinte, que quando estas coleções começaram a colocar-se nos últimos anos, e, portanto, punha sempre a questão, isto é da cultura, da agricultura, porque normalmente estas questões estão associadas a projetos agrícolas, não é? E, portanto, adotou-se uma medida em 2018, que é aqueles os únicos onde o Ministério da Agricultura pode ter tutela, que era sempre que haja um projeto com investimento público, que é aqueles que passam pelo Ministério da Agricultura, porque um investimento privado, qualquer agricultor pode dispor do seu projeto, sempre tirar autorização ao Ministério da Agricultura, ou quem quer que seja, mas aqueles que têm investimento público têm que ter essa aprovação. E foi decidida uma norma, em parceria com a Cultura, de que todos os projetos de investimento tinham de ter um parecer da Direção-Geral de Cultura para verificar se haveria algum sítio arqueológico e quais as medidas de proteção. Ora, neste caso, tudo isto foi cumprido. A Direção-Geral de Cultura comunicou ao Ministério da Agricultura quais eram os condicionantes e comunicou ao empresário. Portanto, ele foi formalmente notificado de onde estava o sítio, qual era a área que devia ser protegida e deliberadamente ignorou isso. Portanto, isto é absoluto, quer dizer, é um crime sem nenhum tipo de desculpa, não é? Sem nenhum tipo de desculpa. E, portanto, eu quero dizer-vos que não podemos ficar impávidos perante isto, não é? Porque se hoje é um caso, amanhã é outro. E vamos ver também como é que o Poder Judicial se comporta e talvez devêssemos fazer alguma visitação ou tal quadro sancionatório, não é? Porque aquilo que me têm dito também é que o quadro sancionatório muitas vezes são umas coimas. Umas coimas, destrói-se o monumento daqueles e pagam-se meia dúzia de euros e portanto, a impunidade fica completamente aberta. E, portanto, sobre essa matéria, acho que deveríamos igualmente aqui pronunciarmos e talvez que este caso, infelizmente, o ter acontecido, desperte mais as nossas consciências para cumprirmos melhor o nosso papel. Mas, portanto, terei gosto em enviar-vos as fotos, que de facto ficarão chocadíssimos, como eu fiquei, e certamente é o mesmo que acontecerá nesta idade de Mora, onde aconteceu esta semana, onde existem quatro antas. E, portanto, foi uma que foi destruída, porque de facto não fazem ideia, como digo, na região do Alentejo são 2.000 sítios com alguma importância, porque muitos deles já estão protegidos, outros estão submersos, muitos foram também... Há vilas romanas que depois foram recobertas de novo e, portanto, não estão acessíveis. Portanto, estes cerca de 2.000 é aqueles que poderão ser suscetíveis de ter uma vedação. E acho que é muitíssimo simples, que no novo quadro comunitário de apoio, incluir uma medida de financiamento para os proprietários, por exemplo, para financiar essas medidas, se elas forem obrigatórias. Naturalmente, não vamos cercar o Vale do Coa, não é? Não se cerca o Vale do Coa, mas individualmente... monumentos, porque isso é, não é por causa disso, também que certamente um destruidor compulsivo deixará de atuar, mas que tem um efeito dissuador, tem de certeza absoluta, não é? Portanto, o facto de existir uma vedação dissuade um crime que possa ser mais impulsivo, não é? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se quiser enviar para a comissão, para os serviços distribuem as fotografias. Bom, a minha intenção relativamente a este voto é, primeiro que tudo, dar um alerta público que ninguém possa ignorar o que foi feito. E daí ser da comissão, de ir-vos pedir que seja lido em plenário e que depois, naturalmente, que pedimos aos serviços da Assembleia que mandem isto para a imprensa, porque é isso. Assim também, como eu entendo, deve ser um ponto de partida para que existam propostas legislativas que não pode ser uma proposta que englobe todos os problemas. Porque, como nós sabemos, a lei não está assim. Umas questões são fiscais, outras questões são de financiamento. Desde já digo, sou completamente contra a que sejam... Concordo com tudo o que o Sr. Deputado Capoula Santos disse, exceto com o Estado financiar as cercas que eles são obrigados a fazer. Pois não há tantas, ninguém me paga por cumprir a lei. Aliás, eu pago se não cumprir. Bom, mas isso podemos discutir depois. De qualquer forma, a sessão já vai até amanhã, é isso mesmo. E resumindo, até amanhã, e então até ao meio-dia, enviam propostas de alteração ao voto. Obrigada.